Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Vilela de Almeida, professor da Universidade de São Paulo, dá aula no Bacharelado de Lazer e Turismo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH, da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo. E você, Miriam?
Tudo ótimo. Obrigada. O professor é ouvinte da gente. Mandou um e-mail para mim falando que tinha como colaborar. Eu achei ótimo. E aí vem uma turminha bacana participar deste programa de hoje, assim como o professor. A Lívia Menezes dos Santos tem 17 anos, faz o curso no primeiro semestre. O Vitor Mazuca Skagion, é isso, né? Ele também é aluno do primeiro semestre. A Jaqueline Letícia Mesquita Silva Oda, de 22 anos, já é veterana. E a Jéssica Latorre, veterana também do curso de turismo. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Obrigada a vocês terem vindo, hein? Vamos lá, professor. O que é o curso de turismo?
Bom, Miriam, inicialmente eu queria aproveitar, né, a sua pergunta para fazer esse esclarecimento em relação ao nosso curso propriamente, que é o curso de lazer e turismo. O curso que é oferecido na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, e que é um pouco diferente do curso de turismo que existe aqui na cidade universitária, que existe na ECA, né, desde os anos 70, é um dos cursos mais antigos de turismo do Brasil, o curso da ECA. O nosso curso é mais recente, assim como a nossa unidade, que completou recentemente 10 anos, né? Então, especificamente no caso da nossa formação, do nosso curso, a gente tem disciplinas, né, introdutórias no começo do curso que compõem o ciclo básico, disciplinas comuns a todos os cursos da EACH, e cada curso já no primeiro ano tem as suas disciplinas específicas. Então é o caso, por exemplo, dos alunos aqui do primeiro semestre, que tem as disciplinas específicas de lazer e turismo. E a partir do segundo ano até o quarto ano, o curso tem a duração de 4 anos, aí o curso começa a se tornar mais específico, de fato, e os alunos passam a ter contato com as disciplinas mais profissionalizantes, que vão dar essa formação nessas duas áreas, lazer e turismo, né?
Professor, para quem não tem ideia do curso, nunca ouviu falar, vamos falar um pouquinho do curso, as disciplinas básicas, comum a todos, e depois um pouquinho das específicas?
Vamos sim. Então, em relação às disciplinas básicas, a gente tem, por exemplo, né, no ciclo básico, como eu disse, disciplinas ao longo do primeiro e do segundo semestre. Disciplinas como tratamento e análise de dados e informações, por exemplo. Resolução de problemas, que é uma metodologia que a EACH adotou desde o seu princípio também, de propor essa abordagem diferenciada que torna os alunos protagonistas da sua aprendizagem, por meio de diversas estratégias. Outras disciplinas, né, na área de estudos diversificados. Então tem um conjunto de disciplinas que compõem o ciclo básico. Em relação às específicas, eles têm, por exemplo, já focadas no nosso curso, Fundamentos do Lazer e Fundamentos do Turismo, 1 e 2, nos dois primeiros semestres. Socioantropologia do Tempo Livre, História da Cultura do Lazer e do Turismo, tudo isso ao longo do primeiro ano, né? A partir do segundo ano, então, os alunos já não têm mais o ciclo básico, eles passam a ter as disciplinas específicas do curso, claro, podendo, de acordo com a disponibilidade, cursar disciplinas optativas na própria EACH, no próprio curso, ou em outras unidades ou outros cursos, né? Então, aí entram, por exemplo, disciplinas como abordagem geográfica do lazer e turismo, economia do lazer e turismo, hospitalidade, direito aplicado ao lazer e turismo, recursos culturais e patrimônio histórico, administração de empresas. Então, um conjunto de disciplinas, sobretudo nesse momento, mais, digamos, que vão dar ainda uma base da formação, mas que ainda não entram nas diversas áreas que serão trabalhadas ao longo dos semestres seguintes do curso. Quando, por exemplo, eles passam a ter contato com a disciplina que eu ministro, que é agências de turismo, com disciplinas sobre meios de hospedagem, sobre gastronomia, sobre transportes, sobre eventos. Então, as diversas áreas que compõem aí a formação mais profissional do curso, né?
Professor, o curso bacharelado em lazer e turismo da Universidade de São Paulo, a EACH, né, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ele é muito procurado?
Ele é muito procurado. Nós temos uma oferta grande, nós temos 120 vagas todos os anos, elas costumam ser preenchidas. Né? A gente não tem, assim, claro, às vezes a gente recebe alunos até as últimas chamadas, mas temos normalmente começado os anos com 60 alunos em cada turma, né? O curso é oferecido nos turnos vespertino e noturno, normalmente com as duas turmas completas.
Uhum. Ah, tô curiosa aqui com a turminha. Lívia, por que você escolheu esse curso de turismo?
Então, no meu último ano do ensino médio, eu já tinha feito um técnico em agenciamento de viagens, então eu já conhecia mais ou menos a área, porém eu não consegui concluir o curso por questão para estudar para o vestibular, e aí quando eu fui prestar o meu vestibular, eu decidi fazer em lazer e turismo por já conhecer a área e já ter um gosto já.
Que legal, vamos lá, Vitor Mazuca, por que você escolheu fazer esse curso?
Bom, na verdade, no ano de 2015 eu passei fazendo cursinho para me preparar para o vestibular. E nisso, eu pesquisando sobre os cursos, eu descobri, né, encontrei a área de hotelaria. Essa área, pelo menos assim, o que eu li, as opções de emprego, de trabalho, o campo, me interessou demais. É uma área que eu me identifiquei bastante. E o curso de lazer e turismo está bem relacionado com isso também. E esse é o principal motivo de eu ter escolhido. E, graças a Deus, passei no vestibular. E estamos aí na luta.
Que legal. Jaqueline Letícia Mesquita Silvia Oda. Por quê?
Então, o meu, na verdade, foi totalmente diferente. A minha intenção era passar na FAO, na realidade, em arquitetura. E minha segunda opção foi lazer e turismo. A primeira não tinha conseguido... na realidade, eu primeiro tentei lazer e turismo, porque o meu colegial ele oferecia bolsa para estudar no cursinho, gratuita, se você passasse na USP em algum curso. E como eu me interessava também em lazer e turismo, eu acabei... O número de cortes na época que eu prestei não era tão alto. Eu acabei prestando lazer e turismo. E aí eu passei, e aí eu comecei a fazer o cursinho e fazer as aulas à tarde do curso. E aos poucos eu acabei me apaixonando muito, e aí deixei de lado o cursinho e resolvi seguir a área mesmo.
Olha, mas eu acho que depois você vai fazer arquitetura, né? E a arquitetura entra também no turismo,
isso,
né? Quantas vezes a gente faz turismo e conhece a arquitetura das cidades, os prédios, não é? É interessante também.
Sim, eu acho que o turismo engloba não só a arquitetura, mas várias outras áreas, assim. E isso que é o interessante, você acaba gostando porque é diversificado. Dá para você trabalhar em diversos setores.
Tá certo. E a Jéssica Latorre, por que escolheu turismo?
Bom, eu tinha feito um curso técnico na área de hotelaria e sempre foi uma área que eu me interessava muito, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. E além disso, é uma área muito abrangente, como a Jaque falou. Dá pra não só focar em uma coisa, mas sim em tantas outras. E aí eu acabei prestando lazer e turismo, porque é na USP também, né?
Então... total diferença, né?
Exatamente.
Que legal. Vocês vieram de escolas públicas, assim,
não,
ou escolas particulares?
Bom, eu vim de escola pública, de ETEC.
Eu vim de uma escola privada também.
No meu caso também foi a ETEC lá de Pirassununga, uma escola pública também.
Eu vim de particular, mas o curso técnico era na pública, então foi misto.
Que legal. Professor, muita gente se interessando, né, por essa área, mas muita gente também tem um equívoco, né? Fala assim, vou trabalhar com turismo, vou viver viajando, malas prontas. Vamos falar um pouquinho dessa realidade? O que é esse profissional de turismo? O que ele faz e como ele trabalha?
De fato, com certeza, muita gente vem para o curso, né, nos mais diversos níveis, seja no nível técnico, na graduação, com essa expectativa. E é claro que, assim, aprender a viajar, ser turista, também é importante. Tanto que o curso procura oferecer algumas atividades práticas. Eu mesmo, nas minhas disciplinas, realizo atividades, por exemplo, de visita na cidade de São Paulo, de visita a outras cidades. A gente tem feito, nos últimos anos, uma viagem no segundo semestre do ano para o Rio de Janeiro, com as turmas do terceiro ano do curso, né? Um pouco para que eles tenham essa vivência como turista também, e como é se sentir turista a partir de um olhar já profissional, de certa forma.
Isso, né? É bacana, né? Porque você, como turista, precisa de algumas informações, uhum. né? E você, fazendo aquele papel de turista, uhum. você também pode pensar como eu vou atender essa pessoa, né?
A gente costuma dizer em turismo que depois que a gente estuda turismo, a gente nunca mais consegue ser um turista normal. A gente viaja, mas a gente não consegue relaxar completamente.
Nossa, vira aquele mala, né?
Vira, porque assim, você passa a se preocupar com determinadas questões que o turista mais desatento talvez não se preocupe. Passe, né? Então a gente nós nos tornamos turistas mais exigentes. Então, sem dúvida que muito aluno vem para o curso, muitos estudantes vêm para o curso com essa expectativa um pouco confusa em relação a isso. Né? Mas à medida que eles vão tomando contato com as diversas disciplinas, vão compreendendo a seriedade com que a área deve ser tratada, né? E muitas vezes até a seriedade com que ela não é tratada, sobretudo por parte dos órgãos oficiais, a gente vê coisas assim, inacreditáveis que acontecem em termos de gestão pública do turismo no país, a gente vai percebendo, né, assim, como é diferente ser turista e pensar o turismo, né, refletir, atuar nessa área que exige, de fato, muita responsabilidade. Exige um aspecto muito importante, que foi até destacado num evento do qual alguns de nós participamos recentemente, que é a questão do servir. Né? Então, assim, o profissional de turismo, ele tem que entender que ele é um profissional que vai se especializar, que vai se formar para servir as pessoas. E esse servir deve ser visto como algo extremamente positivo, como algo extremamente valoroso, né? Ao contrário da ideia que muitas vezes as pessoas têm de que aquele que está servindo ele é inferior, ele desenvolve uma atividade desqualificada ou qualquer coisa assim. Né? Muito pelo contrário, uma coisa que me parece extremamente importante de ser valorizado ao longo do curso é a importância do serviço, que é algo que todos nós, enquanto consumidores, buscamos também. Enquanto consumidores, nós queremos ser bem atendidos, queremos ser bem recebidos, né? Queremos ser tratados com hospitalidade, etc. Então, é algo que a gente tem que desenvolver ao longo do curso também, e entender que, de fato, esse estudante, futuro profissional, ele vai, muitas vezes, estar trabalhando enquanto os outros estão se divertindo. Isso também leva, muitas vezes, a uma dificuldade do estudante se encaixar na área, né? Porque, poxa, no meu final de semana, esse final de semana eu vou trabalhar, né? Como é que fica a questão da escala? Então, como acontece em várias outras áreas, né? Como aqui na rádio, certamente.
E às vezes a pessoa, eu viajo muito pelo SESC, sabe? Uhum. E às vezes a pessoa tem lá um parceiro, uhum. né? Uma parceira, uhum. e aquela pessoa está viajando com uhum. uma turma, né? Uhum. E aí, como é que faz? Difícil, hein?
É verdade.
Né? Tem que pensar bem e tem essas questões,
exatamente,
né?
Quer dizer, o hotel não para, né? Assim, os nossos estudantes aqui comentaram que trabalham, têm desejo de trabalhar na área de hotelaria. A hotelaria é 24 horas, né? Então, é preciso ter isso em mente, sobretudo em determinadas áreas, como a hotelaria, por exemplo.
Nossa.
Que é uma das áreas do turismo.
Isso, né? Mesmo. Poxa, é uma área muito rica, né? A gente vai falar de tanta coisa. E o Brasil, com essa imensidão, eu amo o Brasil. Eu conheço vários lugares. E cada lugar que você vai é uma beleza, uma coisa incrível. Você fala, e não dá, às vezes, para você ir só num lugar, Rio de Janeiro. Uhum. Eu conheço o Rio, mas quantas vezes você tem que ir ao Rio para conhecer tudo aquela uhum. maravilha, né? Então, temos aqui o professor da Universidade de São Paulo, professor Marcelo Vilela de Almeida, bacharelado em Lazer e Turismo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EASH, da Universidade de São Paulo, ali na Zona Leste, né, professor?
Isso mesmo.
Temos aqui os convidados, Lívia Menezes, o Vitor Mazuca, ainda temos a Jaqueline Letícia e a Jéssica Latorre, todos estudantes de turismo, né, também com mil dúvidas. Vocês escolheram o turismo, mas e aí? Fica pensando como é que vai ser o meu futuro ou vocês têm uma tranquilidade de que vão ser encaixados no mercado?
Eu acho que essa preocupação de como vai ser o meu futuro é uma preocupação decorrente em diversas áreas, né? Porém, no nosso curso, eu acho que acontece nessa preocupação do dia a dia em relação, por exemplo, a como está a estrutura do nosso país, né? Como o professor falou, que o nosso país tem muitíssimas riquezas, né? É ótimo na sua natureza, porém tem muitas coisas ainda a desejar, né? Na questão de infraestrutura. Então, eu acho que isso é o que gera a nossa maior preocupação, de como vai ser, né? E ainda assim, a nossa profissão, eu acho que precisa ser um pouco mais valorizada, né? Lembrada, na verdade, eu acho que é isso.
O que que é isso, professor? Lembrada, valorizada?
Assim, a gente... A formação em turismo, ela é relativamente recente, né, no Brasil. Então, como eu comentei, ela tem em torno de 40 anos, mais ou menos. E em geral, não existe nenhum tipo de exigência em termos legais, ou seja, uma pessoa com formação em qualquer área consegue atuar na área de turismo, na área de hotelaria, enfim, nas várias áreas correlatas, né? Isso, entretanto, a gente percebe que assim, isso não tem sido um fator que dificulta ou impede a colocação profissional dos nossos estudantes, enfim, dos nossos egressos, né? É claro que quando você compete com profissionais de outras áreas, às vezes com uma formação mais especializada que corresponde a determinadas necessidades específicas do mercado, a gente enfrenta uma dificuldade aí adicional, né? Mas, assim, felizmente, a gente tem conseguido bons resultados em termos de inserção profissional. O que acontece na nossa área, e talvez seja um pouco disso até que a Lívia esteja comentando, é, por exemplo, a questão salarial. Os salários em turismo, infelizmente, e geralmente, eles não são os melhores, né? Não são os mais atrativos. Sobretudo em determinadas áreas. As possibilidades de carreira também vão variar muito de área para área. Então, na hotelaria, de grande porte, sobretudo, o aluno tem chances, talvez assim, um pouco mais rapidamente, de mudar de posição dentro da empresa, de conseguir melhores colocações e, consequentemente, um salário mais interessante. Mas se o aluno, se o profissional vai para uma empresa de menor porte, uma agência de turismo, por exemplo, de pequeno porte, as condições de trabalho dele ali são mais restritas. E isso coloca, de fato, uma dificuldade e, às vezes, uma certa dúvida em relação ao futuro profissional.
Professor, quem estuda turismo é o quê?
Bom, oficialmente, né, o diploma deles consta que eles são bacharéis em lazer e turismo, né? Então, esse é o título oficial. Existe há muitos anos entidades de classe, eu já participei da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo, que defendia o uso do termo turismólogo, né? Mas é uma, digamos, um nome não oficial, né? E que não chegou a ser consolidado, na realidade. Então, para todos os efeitos, em termos de formação, nós somos bacharéis. No meu caso, a minha formação é em turismo, eu sou bacharel em turismo, e eles serão bacharéis em lazer e turismo.
Uhum. Professor, falando em Brasil, né, a gente exatamente tem isso, quando você viaja, tem lugares que têm estrutura, outros lugares são zero, outros lugares, questão até dos taxistas que têm que falar até vários, ou dois idiomas, ou três, não sei, no Rio de Janeiro o cara fala inglês, aqui também.
Ou deveria.
Vamos falar um pouco dessa realidade brasileira. Como é que estamos?
É uma realidade muito dispare, né, Miriam? A gente tem, em algumas cidades, né, uma estrutura mais adequada, já um pouco melhor preparada em relação ao que tínhamos até um passado recente. Mas, em geral, a gente ainda encontra um profundo amadorismo, né? Mesmo em cidades como São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, quer dizer, cidades importantes, cidades sede de Copa do Mundo, cidades que recebem volume de turistas ou de viajantes dos mais diversos tipos, a gente tem ainda uma precariedade dos serviços muito séria, né? Então, isso é um problema quando a gente olha por esse ângulo, né, da situação atual. Mas também pensando, resgatando um pouquinho da fala da Lívia, a gente tem também aí uma oportunidade muito grande, né? Quer dizer, se existe tanto amadorismo é porque existe ainda muito espaço para o profissional, né? Então, eu acredito que a gente ainda tenha muitas oportunidades que podem trazer aí colocações para os nossos estudantes bem interessantes.
Ah, quero saber da turminha convidada. Vamos lá. Vitor, conta pra gente alguma experiência que você teve. Por exemplo, você como turista foi em alguma cidade, em algum lugar, o que você viu que você achou assim, um absurdo que quando você se formar, você vai tentar solucionar ou durante os seus estudos em outras situações você mudaria a situação?
Sempre vejo, principalmente quando vou para as praias, a falta, entre aspas, assim, falta de educação do pessoal, dos banhistas com o meio ambiente, ali, com o ambiente da praia, que é um ambiente público, jogando lixo, às vezes no mar. Então, envolve tanto o ambiente do turista e dos animais também, que vai para o fundo do mar, aí depois os animais, tartaruga marinha, se enrosca ali, come um saco plástico que jogaram por lá. Então, essa questão é uma questão que me incomoda. Inicialmente, não é algo que eu, nossa, pretendo solucionar, mas é uma coisa que realmente me incomoda. É de se pensar também.
Vamos lá. Jéssica, tem alguma situação que você gostaria de contar?
Bom, eu não vou falar uma situação específica, né? Mas acho que uma coisa que incomoda muito é essa questão do serviço mesmo. De como servir a ponto de que a outra pessoa saia totalmente satisfeita. Claro, nem sempre, e isso depende muito da classe social em que a pessoa se encontra, ela não vai estar em um hotel de luxo, ela não vai estar em um resort, ela vai estar em espaços um pouco menores, mais acessíveis. E acredito que isso também levando mais em direção à valorização daquele profissional do lazer e do turismo, as pessoas que trabalham, claro, nessa área, precisam entender que você está lidando com expectativas do turista, né? E que você tem que servir de uma forma que aquilo vai ser, digamos, inesquecível para a pessoa, né? Tem que servir como se você estivesse servindo a sua própria família. Né?
Bacana, eu vou querer saber do professor depois como servir melhor, mas antes a gente vai ouvir a segunda música. O que vocês escolheram?
A gente escolheu pela segunda música, pela banda Skank, que todo mundo aqui gosta, a música Dois Rios.
O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro, escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão.
Rádio USP hoje apresentando para você a profissão de turismo. Programa Abrace uma Carreira de hoje volta daqui a pouquinho depois do intervalo.